Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Bondoso Deus e Pai, quero pedir neste instante que essa mensagem, completamente contrária aos nossos entendimentos cristãos, possa ser compreendida. Permita que pessoas que nunca ouviram o Evangelho possam entender essa mensagem e também clamar a Ti e saber que serão ouvidos e experimentar a Tua resposta, assim como ouviu o povo de quem queremos falar em nossa programação. Amém. Certamente vocês, ouvintes, já percebem que vamos tratar de um assunto inédito. Sim, porque você já ouviu as pedras clamar? Jesus disse: se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando os fariseus mandaram os discípulos se calar, Jesus afirmou que as pedras iriam clamar se os filhos de Deus se calassem. Talvez se calaram durante muitos anos. E nós estamos falando do terceiro programa da oração que tombou o Muro de Berlim. E hoje quero contar para vocês uma história que para mim foi inédita, ou seja, algo que eu nunca tinha ouvido ainda de dentro da igreja, de nosso trabalho pastoral que um pastor experimentou e o pastor Führer, que me deu a entrevista lá em Leipzig, na ex-Alemanha comunista, ele falava como se isso tivesse acontecido na noite anterior. Que Deus abençoe a todos que talvez pensam que Deus para eles não tem significado nenhum, não tem atenção nenhuma para Ele, porque não merece ser atendido. Pois quero relatar-vos de um acontecimento na igreja, onde parece que foram as pedras que clamaram e Deus respondeu. Conjunto Ataque de Raiva solicita culto de oração. É uma das recordações do pastor Christian Führer, que nos deu a entrevista em Leipzig sobre a queda do Muro de Berlim, sobre as orações das segundas-feiras, quando ele reunia-se para oração, muitas vezes com poucas pessoas, durante uma década, até que enfim Deus ouviu a oração. Mas certo dia chegou um grupo de homens bastante diferentes, com uma aparência perigosa, e o pastor ficou com medo. Assim nos relatou o pastor, sentado no santuário de sua igreja, e parece que o vejo relatar, e dos seus olhos aparecia aquele susto que ele levou quando esse grupo de homens chegou a ele: pastor, nós queremos um culto, o senhor deve orar por nós. Então o pastor, assustado, disse: então, muito bem, tomem um inário e procurem algum hino que vocês possam cantar comigo para realizar esse culto de oração por vossa causa. Mas os homens disseram: nós não conhecemos os vossos hinos, e os que nós conhecemos o senhor não vai querer ouvir aqui. Como, disse o pastor, por acaso vocês pertencem a algum grupo musical? Ele disse: sim, somos um conjunto. E vocês possuem algum nome? Aquele perigoso disse: sim, temos um nome. Nos chamamos Ataque de Raiva, Wutanfall. O pastor ficou mais assustado ainda e então disse: então vocês possuem vossas próprias músicas? Sim, disseram eles. Mas essas o senhor não vai querer ouvir aqui, porque nós temos uma música que ataca o Papa e a Igreja. O senhor não vai querer ouvir essa música aqui, nem serve para ser cantada aqui. Mas se o senhor desejar ouvir essa música, venha em nossa casa de ensaios e ali poderá ouvir e conhecer essa música. E o pastor foi à casa de ensaios do grupo, onde não havia portas nem janelas. E ele disse que isso foi muito bom, porque o som foi de primeira qualidade. O volume foi horrível, quase insuportável, mas como não havia portas nem janelas naquela velha casa, ele suportou ouvir durante 8 minutos a sua música de ataque contra o Papa e a Igreja. E o que vocês imaginam fez o pastor genial? Ele disse: o vosso grupo está convidado para apresentar vossa música na igreja, no templo. De repente, apresentou-se Wutanfall, ataque de raiva, na igreja sacrossanta. E o pastor o permitiu. Mas essa apresentação desse grupo extraordinário fez com que a cidade tomasse conhecimento e o povo de toda a cidade quis ouvir o ataque de raiva cantar na igreja. E a partir daquela segunda-feira de oração, o movimento das marchas de oração aumentou em 100% e cada vez aumentava mais, porque o pastor dava abertura para as pedras que clamavam. Então, outra noite, assim recorda o pastor, chegou mais um grupo de jovens. Parece que os jovens se apegaram a esse pastor que lhes dava ouvido. Eles estavam cheios de ódio e desespero, porque um de seus amigos foi preso. E eles queriam que o pastor também realizasse um culto de oração por seus amigos que estavam na prisão. Um amigo foi preso porque ele levava um cartaz com uma frase de Rosa Luxemburgo que dizia: em 1917, liberdade é liberdade quando se pode pensar de modo diferente. Esse cartaz levava um jovem pelas ruas de Leipzig e a polícia, vendo esse cartaz, o prendeu e levou para a cadeia. E vocês sabem o tratamento que recebia um prisioneiro assim. Os seus amigos ficaram desesperados e foram até a igreja e pediram: pastor, por favor, realize um culto de oração para que Deus liberte o nosso amigo que foi preso por um cartaz pedindo liberdade, ao menos para pensar de modo diferente. Mas então surgiu um conflito na igreja por dois grupos. O grupo de base, que queria permanecer na Alemanha comunista e reformar o país, e o outro grupo foram os desistentes, aqueles que já tinham pedido saída na embaixada, no governo, já pediram a saída do país, mas não receberam, não puderam sair e estavam desligados da comunidade, portanto, já gente sem terra, sem condições de sair do país. E então, também esse grupo de desistentes veio ao pastor e pediu um culto de oração pelos desistentes, por aqueles que queriam viajar para o exterior, e eles eram aos milhares em todo o país. Mas o pastor falaria sobre o tema Leben und Bleiben in der DDR. Isso significa viver e permanecer na DDR, ou seja, a Alemanha comunista. Quando a polícia descobriu que o pastor iria celebrar um culto a favor daqueles que queriam abandonar a Alemanha e eram aos milhares em todo o país, a polícia chamou o pastor para a prefeitura e mandou cancelar imediatamente esse culto planejado. Porém, o pastor disse: se eu não os atendo, vocês devem atender esse grupo de pessoas que estão sem pátria, que estão sem saída, não tem mais ninguém que fala por eles, vocês devem atendê-los aqui na prefeitura. E o pastor anunciou o culto, que estava marcado para segunda-feira, às 19 horas. Às 3 horas da tarde, já havia 600 oficiais do governo ocupando a igreja para não deixar lugar aos convidados do pastor a quem ele iria falar. O pastor entrou ao templo e perguntou: senhores, vocês já estão aqui? O culto começa somente às 19 horas e os meus amigos também vão querer um lugar, pois a polícia mandou que 1000 policiais e secretos agentes da polícia fossem sentar na igreja, ocupando todo o lugar, para que não houvesse lugar para os convidados do pastor, aqueles que queriam desistir. Às 19 horas, o templo estava superlotado e o pastor iniciou a sua mensagem, tendo em sua frente 1000 policiais e espias secretos no templo, e lá em cima, numa tribuna, estavam os seus 150 convidados. E o pastor começou sua mensagem dizendo: "Vocês também querem ir embora?" João 6:67, onde Jesus disse para os discípulos: "Vocês também querem me abandonar?" Os policiais e todos ficaram atônitos. Agora o pastor do púlpito iria ainda defender essa gente? Não, de repente ele estava atacando eles. E o pastor continuou: "Vocês nasceram aqui. Aqui visitaram a escola. Possuem vossos pais e familiares. Provavelmente, se vocês vão embora, nunca mais poderão ver vossa terra. Talvez só quando estiverem aposentados." Houve um silêncio mortal no templo, pois os policiais estavam atônitos por uma mensagem que não esperavam, e também os seus convidados. Para concluir a sua mensagem, com essa perplexidade, o pastor disse: "Tenho uma passagem bíblica que diz o seguinte, no Salmo 65, versos 9, Tu fazes exultar de júbilo aos que vivem no Oriente e no Ocidente." E com isso prometeu as bênçãos de Deus para os que iriam ficar e os que quisessem sair. Então alguém dos policiais gritou: "Isso não está na Bíblia, você o inventou." Mas o pastor disse: "Não, há 3000 anos se encontra essa passagem na Bíblia Sagrada." Com essa colocação surgiu uma discussão entre o povo de tal forma que acabou o culto e o pastor quase que não tinha como expressar as bênçãos finais de seu culto. A vitória cada vez estava mais próxima, porque a cada culto que se celebrava, com o ataque de raiva, com as pessoas que queriam desistir, com o grupo que queria permanecer e dizia aos que queriam ir embora: "Vão embora, mas nos deixem sozinhos lutar para uma reforma em nossa pátria." Cada dia traziam para mais perto o dia marcante quando caiu o muro de Berlim e abriu-se o mundo, a cortina de ferro caiu e o mundo vive em comunhão novamente após esses cultos de oração. De quem? Do grupo Ataque de Raiva, dos desistentes, dos jovens rebeldes que queriam renovar a sua pátria e pedir um culto de oração. Você talvez não tenha mais saída, como aconteceu nessa manhã, gravando essa mensagem, e às 6 da manhã acordei, de repente me senti como jogado fora da cama, quando tocou a campainha, e uma família em desespero chegou: "Pastor, nossa filha está morrendo no hospital." Já tocamos as campainhas em todas as portas aqui, mas de repente viram luz na cozinha, porque o pastor Mário estava de pé, estava de plantão, foi acordado por Deus para interceder por alguém que disse: "Pastor, talvez eu falhei, eu não vim mais aos cultos e nossa filha está morrendo. Você pode orar por nossa filha?" Você também quer chegar a Deus e pedir oração, seja lá qual for a sua situação, e Deus pode mudar por tua oração a situação da sua casa e talvez do seu país?
Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.